Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é um país de futebol, pois é.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
Salve, salve, mitos e mitas do Mix. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje o assunto vale dinheiro. Estamos aqui para falar sobre ligas de tiro curto na presença de Bruno Blon, especialista da equipe Mix em ligas de tiro curto. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Fala, Felipe. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui falando aí para você e para todos os nossos cartoleiros, pitaqueiros e todos os outros eiros aí, né? Que a cada ano que passa agora esse mercado de fantasy games aí das ligas de tiro curto só aumenta. E é um prazer enorme estar aqui para tentar passar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri ao longo de vários anos atuando nesse mercado que tem potencial demais e que já está aí movimentando alguns milhões de reais, né? Brasil afora.
É isso aí, você começou bem aí, já gerando expectativa na galera. Eu confesso que eu achava que ia demorar mais tempo para que o mercado de daily fantasy no Brasil chegasse ao ponto de pagar a premiação de 1 milhão. E a gente entra na temporada com o Rei do Pitaco pagando 1,5 milhão em premiações na primeira rodada, na qual o melhor da rodada vai ganhar 1 milhão de reais e será o novo milionário do Brasil. Enquanto que o Cartola Express já estreia no Brasileirão com 300 mil reais em premiações, sendo 100 mil reais apenas para o primeiro, uma premiação um pouco mais tímida, mas não deixa de ser expressiva. E eu acho que o Cartola Express, a tendência é ir crescendo cada vez mais. Então, Brunão, o que a gente tem marcado aqui hoje para falar é ligas de tiro curto. Vamos passar aqui sobre todas as oportunidades que existem no mercado para você começar a se aventurar em ligas de tiro curto. E assim, se tem alguém escutando o podcast e não sabe o que é liga de tiro curto, significa ligas que valem apenas uma rodada. Então você não precisa jogar todas as rodadas, você pode jogar apenas em rodadas que você está confiante. Não tem variação de patrimônio nem nada disso. É uma liga que ganha quem fizer mais pontos naquela rodada. Temos também aqui na pauta, vamos falar sobre estratégias para você utilizar em ligas de tiro curto, que é completamente diferente do que você está acostumado a fazer no Cartola FC. Vamos falar sobre controle emocional e, por último, sobre gestão de banca. Brunão, bastante coisa aqui, bastante conteúdo legal para a galera escutar, né? Qual é a sua expectativa aí para que quem acompanha o nosso episódio até o final, quer que a pessoa que vai sair daqui, qual é o seu objetivo para a pessoa sair daqui?
Bom, primeiramente, a gente tenta passar uma noção geral, né, de como funciona esse mercado, de todas as estratégias que a gente costuma utilizar e também a parte que eu acho mais importante, né, que é o emocional e gestão de banca, né, porque é um assunto que eu acho que é bastante delicado, né, quando toca em dinheiro, né, e apostas esportivas. Então, é um tema que a gente tem que sempre falar com bastante prudência, né, para que ninguém caia ali numa armadilha, né, de querer dar uns passos maiores que a perna. Então, acho que a ideia maior é essa, é fazer com que as pessoas se interessem por esse mercado, né, que entrem também, que gostem da maneira que eu gosto, mas sempre com muita prudência, muita cautela, para que ninguém acabe aí perdendo um dinheiro que não deva, né? Pelo contrário, quero que todo mundo saia daqui com muita experiência, muita informação para poder lucrar bastante nesse ano, que promete bastante, né? Como você falou, temos premiações milionárias aí já na primeira rodada, também o Cartola Express chegando para brigar firme nesse mercado, né? Então tem tudo para ser um ano bem histórico aí para os fantasies de uma rodada só, né? Então um ano bem importante para isso, espero poder ajudar bastante todos os nossos cartoleiros ouvintes aí.
Boa, é isso aí. Então vamos começar com o primeiro assunto aqui da nossa pauta, falando sobre as oportunidades de mercado que existem por aí. Então a gente já falou um pouco sobre o Cartola Express, que a Globo lançou esse ano, que é uma competição paralela ao Cartola, não é obrigatório jogar, não afeta o seu Cartola, são games diferentes dentro da mesma plataforma. Então você pode jogar só o Cartola Express, pode jogar só o Cartola, ou você pode jogar os dois. E aí você vai escalar times diferentes em cada um, ou você pode escalar o mesmo time nos dois. Temos o Rei do Pitaco, um fantasy game que cresceu muito rápido no Brasil. Acho que todo mundo aí que assiste futebol já deve ter visto algum anúncio do Rei do Pitaco ali, eles estão patrocinando vários jogos. E temos também a oportunidade, né, Brunão, do pessoal disputar ligas de tiro curto dentro do próprio Cartola, pois não faltam ligas aí que o pessoal organiza dentro do próprio Cartola que valem apenas uma rodada, né?
Exatamente, e essas ligas são as que ganharam mais notoriedade, na verdade. A gente tem aí o Catimba, né, que se tornou um fenômeno, né, a maior liga do Brasil durante muito tempo. Agora o Rei do Pitaco chegou e roubou um pouco esse status, né? Tá premiando bem mais que o Catimba, na verdade. O Catimba tá até com uma inscrição um tanto quanto tímida esse ano. Vamos ver aí como é que vai ser essa chegada do Express e também o Pitaco com essas premiações maiores, né? Vamos ver como isso afeta também esses outros players aí desse mercado, né? Que é o Catimba, o Ligas Club, o Bolada 5, né? Que são aí os mais famosos e mais conhecidos. E também tem várias ligas menores também organizadas ali entre grupos, né? Às vezes grupos de amigos fazem umas ligas particulares, privadas também, com organização direta ali por grupos de WhatsApp também, né? Então, um mercado bem amplo que tem possibilidades de vários lados ali, né? Você pode escolher aquela que se adapta melhor e acabar entrando ali onde você consegue gerenciar melhor nessas ligas, né? E que a cada ano vão aumentando, e isso vai até gerando um problema, né? De hoje em dia conseguir gerir tantas ligas diferentes de uma maneira bem eficiente, né?
Boa, Brunão. E uma coisa que eu acho interessante aqui falar, né? Pro pessoal que tá escutando, principalmente o pessoal novato, que não tá muito acostumado com o tiro curto, é assim, que a regra padrão entre todas essas ligas que a gente comentou aqui, é que você precisa pagar um valor de entrada e a liga vale dinheiro. E aí os melhores colocados recebem uma premiação em dinheiro, de acordo ali com o ranking, né, de premiações que a liga divulga. Então tem ligas que paga para milhares de participantes, tem ligas que focam a premiação apenas para os primeiros colocados ali. Isso varia bastante, né, Bruno?
É, exatamente, a gente tem vários modelos diferentes de premiação, né? Alguns ali que premiam, por exemplo, só os três primeiros, né? Uma premiação mais ousada, alguns que premiam vários. Tem o Express agora, que tem uma faixa de premiação bem maior, né? Estão premiando ali quase 25% das pessoas de cada uma das ligas. Que eu falei, tem para todos os gostos, né? Várias preferências diferentes. Então, o ideal é que você, navegando aí por esse mercado, você consiga encontrar aquela que você acha que é a mais justa, né? Que atenda melhor aí as suas necessidades nesse mercado.
Perfeito, perfeito, é isso aí. E uma coisa que, antes da gente entrar no Cartola Express e no Rei do Pitaco individualmente ali, para falar um pouquinho mais sobre as diferenças, né, de competições que existem ali dentro e o que eles estão oferecendo nesta primeira rodada principalmente, eu acho legal a gente falar um pouco sobre os critérios do Rei do Pitaco e do Cartola Express, porque como são fantasies diferentes, bate aquela dúvida, ah, mas a regra de pontuação é igual? Então é muito importante que o pessoal saiba isso, porque para você performar bem, você precisa saber como a pontuação funciona, né?
Exatamente, essas diferenças, por mais que sejam pequenas, né? Não muda tanta coisa assim, mas elas acabam impactando de forma bem direta o jogo, né? Por exemplo, no Rei do Pitaco nós temos ali a diferença de desarmes e interceptações, né? Os desarmes lá no Rei do Pitaco valiam 1,5, enquanto no Cartola valiam 1 e agora vão valer 1,2, né? Então, por vários anos, os volantes destacavam muito mais no Rei do Pitaco. Um volante tinha ali, por exemplo, 5 desarmes, ele fazia quase 2, 3 pontos a mais do que no Cartola. E isso, em ligas de tiro curto, é extremamente significativo. Né? Pode parecer que não, mas as ligas são definidas ali nos décimos, né? Então qualquer pontuaçãozinha, por mínima que seja, ela é de extrema importância. Então por isso essa importância de a gente conhecer exatamente, né, os scouts de cada um dos jogos e poder utilizar ali de acordo com as especificidades de cada um, né?
Perfeito, e essa diferença eu acho que é a principal diferença. No Cartola, a interceptação vale como desarme, tanto o desarme como a interceptação vale um ponto, mas valeu 1.2 esse ano, né, que eles anunciaram a mudança, sendo que no Rei do Pitaco, se a gente somar o desarme e a interceptação, vale 2,5. Então é o dobro. Por isso que eu acho muito interessante aí quando você trouxe esse ponto de que jogadores defensivos ali costumam fazer uma pontuação maior no Rei do Pitaco, porque abre margem para o pessoal apostar, por exemplo, em volante, né? Coisa que no Cartola no passado muita gente optava mais por meias ofensivas, né?
Exatamente, eu como um bom escalador de volantes, eu sempre gostei, sempre utilizava eles muito mais no Rei do Pitaco, né, porque tinha essa diferença de pontuação. Acho que esse ano isso vai reduzir um pouco, né, o Cartola aumentando a pontuação dos árbitros e reduzindo o valor perdido pelas faltas, né, faz ali com que essa relação fique bem mais interessante para os volantes também agora no Cartola Express e no próprio Cartola. Então acho que essa discrepância aí vai diminuir, não vai ser tão grande quanto antes, mas ainda assim é interessante a gente se atentar. E eu acho que com essa mudança aí, o que vai ficar de mais diferente agora é que no Pitaco a defesa dos goleiros vale 1,5, né? Então é 50% a mais do que no Cartola. Então uma pontuação bem interessante. E os goleiros lá costumam pontuar bem mais do que no Cartola.
Boa! Essa mudança também, assim, abre margem para o pessoal apostar mais em goleiros visando defesas, né? O Cartola, desde que tirou defesas difíceis, colocou como padrão qualquer defesa valendo um ponto, o pessoal foi mais ali na linha de apostar no goleiro que não deve sofrer sofrer gol. E agora no Rei do Pitaco, cada defesa valendo 1,5, você pode, como estratégia, apostar ali no goleiro visando defesas. Mas a gente vai falar sobre estratégias daqui a pouco. Eu não quero me adiantar aqui. Então a gente falou sobre a diferença de pontos em desarme, sobre a diferença de pontos em defesa. E aí só tem mais uma diferença, e essa não tem um impacto tão grande, porque não são scouts que ocorrem com tanta frequência, que é o caso de pênalti sofrido e pênalti cometido. Então o Cartola tem essas pontuações, de mais um para pênalti sofrido e menos um para pênalti cometido, mas o Rei do Pitaco não tem esses scouts. Não, concorda que esses scouts, ao final do dia, não fazem muita diferença, né?
Exatamente. Pênalti sofrido e pênalti cometido é aquele scout que às vezes a gente nem lembra que tem no jogo, né? O Cartola colocou ano passado, mas não teve um impacto assim tão relevante, né? Até porque é uma pontuação bem pequena ali, né? Eu acho que até que deveria ser um pouquinho maior, né? Já que existe essa diferenciação. É uma coisa que vai acontecer, sei lá, uma vez a cada 5, 6 jogos, né? Um pênalti. Então, por ela ser tão pequena, acho que não impacta tanto no jogo e não muda tanto, né? É uma que eu acho que pode ser que impacte essa mudança do impedimento. O impedimento já é um scout que acontece muito mais vezes, né? Então, o Cartola reduzindo o impedimento ali para 0,1 esse ano, acho que pode também dar uma impactada ali na pontuação dos atacantes, né? Às vezes tinha atacante que ficava impedido 3, 4 vezes por jogo. Pedro Raul é um grande exemplo, ele gostava de ficar impedido. Isso aí vai dar um leve aumento na pontuação desses jogadores no Cartola, enquanto lá no Rei do Pitaco o impedimento se mantém menos 0,5. Então, mas ainda assim são mudanças bem pequenas, né? Não impactam tanto quanto os desarmes e as defesas.
Perfeito. E isso vale também a gente destacar aqui. Os scouts que o Cartola anunciou as mudanças nessa temporada, falta cometida, impedimento, gol contra, cartão amarelo, cartão vermelho, pênalti perdido e impedimento, esses scouts não mudaram no Rei do Pitaco, né? Então, no Rei do Pitaco vale o que valia no ano passado no Cartola. Então, são mudanças ali pequenas, ao final do dia, em algumas situações ou outras, podem fazer uma diferença. Eu acho que realmente faz mais diferença para você que vai jogar ambos os fantasies a questão da diferença de defesa. Tem que ter isso em mente, que no Rei do Pitaco a defesa vale mais, e desarme, que no Rei do Pitaco também vale mais, já que interceptação e desarme são dois scouts diferentes. Brunão, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre as premiações aqui que o Cartola Express e o Rei do Pitaco estão oferecendo, porque a gente recebe muitas perguntas da galera se eles devem jogar o Rei do Pitaco ou o Cartola Express. Vamos passar aqui rapidamente, né, o que o Cartola Express está oferecendo. Então, no Cartola Express, quando você entra lá, você vai ver a opção de 7 ligas. Algumas ligas são multi, que são ligas que você pode entrar com mais de um time, e aí você paga a taxa do valor de entrada para cada time que você entrar na liga, e outras são únicas, só pode ter um time naquela liga. A principal liga do Cartola Express é a de R$300 mil em premiação. É uma liga multi, você pode entrar com vários times nessa liga. Essa liga vai ter um limite de participantes de 38.961 times. Então, ao todo, só vão ter ali cerca de 39 mil times inscritos. E a premiação, ela vai até 8 mil e pouco, 8.500 e pouco. Ganha prêmio, eu tô até abrindo aqui, olha, 8.502 vai ganhar prêmio, e o prêmio entre o 4.551 e 8.502 do ranking, desses 39 mil, vão ganhar R$15. O valor de entrada custa R$10. Então, quando a gente pega, se a gente fizer, né, 8.502 dividido por 39 mil, dá ali cerca de 20%. Então, existe de fato uma chance aqui muito alta, né? Uma a cada 5 pessoas vão ganhar alguma coisa. E o 8.502 vai ganhar metade do que ele investiu de lucro, né? Então, a premiação para o 8.502 é de R$14,99. Como o valor de entrada é R$10, você tem 50% de lucro ali. Então, vendo aqui o que o Cartola Express está fazendo, Bruno, acho que o Cartola Express está pensando em tornar esse mercado de elefantes um mercado muito mais competitivo e equilibrado. Enquanto que o Rei do Pitaco, que a gente vai falar daqui a pouco, por exemplo, não tem limite de participantes lá.
Exatamente, né? O Cartola Express chegou aí com uma ideia nova, né? Não tão nova assim, na verdade, né? Mas ele optou ali por mudar um pouco nas premiações. Contra a maioria das ligas, essa premiação ali às vezes fica apenas para os 10 primeiros, né? Um pouco a mais ali no Rei do Pitaco, mas ele chegou com essa porcentagem bem alta, né? De 20, 25% dos inscritos na liga levam premiação, o que, como você falou, é uma oportunidade muito maior, né? De você ter ali um retorno e não ser aquelas ligas que é tudo ou nada, né? Por exemplo, a do Rei do Pitaco é uma liga praticamente tudo ou nada. Você entra ali e ou você ganha 1 milhão ou ganha praticamente nada. Já no Express, não. Você tem uma chance bem bem maior ali de ter um retornozinho sobre o seu investimento. E eu acho que a ideia que eles têm com isso é que as pessoas tenham esse retorno e continuem investindo ali dentro do game, né? Então eles querem fazer com que mais pessoas coloquem dinheiro e ganhem, né? Para que também tenha essa sensação boa, né? De falar assim, poxa, ganhei um dinheirinho aqui, vou tentar reinvestir mais, né? Tentar cada vez ir ganhando umas quantias maiores, né? Não sei se isso vai se manter, né? Durante o ano inteiro, talvez eles alterem também essas faixas de premiação, mas eu acho que, como você falou, é uma ideia nova e boa, né? Que traz um jogo um pouco aí mais competitivo do que as outras opções que a gente tem no mercado.
E aí essa liga, né? A principal aí da primeira rodada, ela vai pagar ao todo R$300 mil em premiação, como a gente já comentou, e o primeiro colocado leva R$100 mil. E o valor de entrada, novamente, custa R$10 para cada time que você colocar, lembrando que você pode colocar mais de um time. E aí tem outras opções de ligas aqui também, eu vou passar rapidamente. Tem uma que o valor de entrada é 1,96, limite de times são 8 mil, e o primeiro colocado ganha R$2 mil, e a premiação vai até 2.400, né? Então, de novo, ali é uma quantidade bem elevada de pessoas que vão ganhar alguma coisa. Se a gente pegar nessa de 2.400, no total de 8 mil, dá 30% das pessoas que vão ganhar uma premiação. Tem outra aqui que o valor de entrada é bem baixo, 49 centavos, o limite é 13 mil participantes, o primeiro colocado leva R$250. Então, essa liga, acho que é uma liga legal pra galera que nunca jogou, começar a testar. A premiação vai até o colocado número 5 mil, né, desse total de 13 mil. Tem outra que o valor de entrada é de R$99. Essa daqui é um valor de entrada maior. 38 times como limite aqui. Inclusive já tem, a gente tá fazendo esse podcast quinta-feira à noite, já tem 28 times inscritos. Então ainda tem 10 vagas. Nessa, o primeiro colocado ganha 1.500. Coloca R$100, valor máximo que pode ganhar 1.500. E a premiação vai até o oitavo. Temos um aqui, essa aqui, Brunão. Só 5 times podem participar. Por enquanto só tem um time participando. R$500 a entrada. Essa daqui é uma liga muito mais agressiva. E ganha, só o primeiro colocado ganha R$2.000 em prêmios nessa daqui. Então, você vai competir contra outras 4 pessoas, coloca R$500 ali, se ganhar, vai ganhar 1.500 de lucro. E por último, tem também uma liga gratuita aqui, que você pode jogar, não tem premiação, mas você já pode ir testando, se habituando ali, como funciona o Cartola Express. Diante dessas ligas, Brunão, qual que você acha que vale a pena, assim? Queria que você separasse a sua resposta em duas. Pro pessoal que tá começando, qual liga vale a pena disputar? E pro pessoal que já tem uma certa experiência com o tiro curto, quais ligas você colocaria aqui dentro do Cartola Express?
Bom, para quem está começando, obviamente as ligas mais baratinhas, né, são as ideais. Essa, por exemplo, a de 50 centavos é uma pedida muito boa. Tem também a de R$1, né, todas as duas são bem interessantes. A de R$1, inclusive, é de escalação única. Eu recomendo até mais, né, para quem está começando agora. Porque às vezes a pessoa não quer colocar uma quantia tão alta, né, então é melhor jogar essas ligas aí de escalação única, porque ela vai estar concorrendo também com outras pessoas que só têm um time e não contra outras pessoas que às vezes têm 100, 50 times. Né, isso pode ser assustador, às vezes, no primeiro momento, para quem está começando a jogar agora. Então, para quem está começando, escalações únicas é muito melhor e valores menores. Agora, para quem já está acostumado, eu gosto bastante dessas ligas aí de R$10, multi-escalação, que você coloca quantos times você quiser. Já essas ligas bem maiores, né, de 100, R$500, não é muito do meu estilo, né? Tem gente que gosta mais, mas eu acho que, por exemplo, 500 já é um valor que você pode jogar uma rodada, só que muitas outras ligas por aí, né? Então, por exemplo, jogar 50 times lá na liga de 10, eu acho que você tem mais chances aí de ganhar um valor um pouco mais alto. Obviamente, na outra você tem uma concorrência bem menor, né? Então, a chance é mais alta, mas na de 500 ou na liga de 10 você tem uma premiação que é muito mais alta, né? Então, o seu possível retorno de investimento é maior, as chances são mais difíceis, mas eu particularmente gosto muito mais desse tipo do que essas ligas de valor de entrada bem maior. Mas tem gente que gosta bastante também, então é aquilo que eu falei, sempre tem para todos os gostos, né? O ideal é que você vá começando ali nas menores e vá se adaptando, né? Com o tempo e com a experiência, todo mundo consegue encontrar o seu espaço aí.
Isso aí, e eu acho que o mais importante, né, é que você participe das ligas que respeitem a sua gestão de banca. Vai falar sobre gestão de banca daqui a pouco. Se a sua banca, por exemplo, for R$1.000, você não vai entrar numa de R$500. Você não pode colocar 50% da sua banca em uma liga em uma rodada. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos agora falar um pouquinho sobre o Rei do Pitaco, Brunão, porque lá no Rei do Pitaco o negócio vale R$1.000.000. Rei do Pitaco tem a grande liga aí da primeira rodada, que vai pagar R$1.500.000 de premiações. Não tem limite de participantes, tá? Por enquanto já tem 35 mil times lá inscritos. O valor de entrada custa R$15 e o primeiro colocado ganha R$1.000.000. Brunão, fora essa grande liga, Liga aí do Milhão, que todo mundo sonha em ganhar, né? Vou torcer muito para que uma das pessoas que estejam escutando aí ganhe. Fora essa, quais ligas dentro do Rei do Pitaco ali você acha que vale a pena o pessoal participar, né? Lá tem algumas ligas com regras bem diferentes, assim, como o Dobronada, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
Primeiramente, esse Milhão aí já tem dono, vai vir para minha conta, peço desculpas a todos, mas eu tô bem confiante, acho que esse ano essa liga aí já tá no papo, mas que se não vier para mim, que vá para algum cartoleiro mix aí, ou pitaqueiro mix, uma liga bem, premiação bem alta, né?
É, se o pessoal aqui nunca mais te escutar no podcast, já sabe o motivo, né?
Exatamente, a premiação de Big Brother foi bem alta, então é uma coisa para mudar de vida mesmo. Mas lá no Rei do Pitaco a gente tem vários outros modelos de liga, né? O primeiro que eu acho mais interessante é a Liga Dobronada, como você já tinha falado. Uma liga bem simples, né? Você investe um valor ali, às vezes 10, 5 ou 20 reais. Às vezes a sala tem 50 pessoas. Então os 25 primeiros ali vão levar o dobro e os do 25 até o 50 não leva nada, né? Então uma ideia bem simples, né? Metade do pessoal que vai entrar na sala vai sair com o dobro, metade com nada, logo como o nome diz. Essa é uma liga bem interessante, né? E apesar de ser de rodada única, o ideal é que você participe durante o ano todo, né, buscando ali uma regularidade. O ideal é até que também que você escale nessas ligas pensando em regularidade e não naquelas estratégias comuns de tiro curto, né, visando que você ganhe na maioria das rodadas no ano. Por exemplo, se você ganhar ali em 60% das rodadas do ano, já saiu no lucro, então vai conseguir um bom retorno. Essas ligas, inclusive, são bem recomendado que você gaste um valor até um pouco mais alto nelas, né, para ir cobrindo ali também, né, as perdas que você naturalmente vai ter com as ligas de tiro curto de uma rodada só mesmo, as ligas com maiores premiações. Lá a gente tem também algumas ligas limitadas de 15 ali, ou 30 pessoas por sala, e que só os 10 primeiros ele leva uma premiação. E também essas outras ligas, assim como no Express, né, de entradas ali de 1, 2 reais, 10 reais, 5 reais, também tem umas mais altas, né, de 50, acho que até de 100, acho que 100 é a maior que tem no Pitaco, se eu não me engano, mas também tem ligas para todos os gostos. Né? Interessante que nessa primeira rodada o Pitaco ainda não abriu nenhuma outra liga, né, eles estão postando ali só na Liga do Milhão, né? Acho que para que todo mundo volte ali suas energias todas para essa liga. Eu acho que é uma estratégia também para que aumente o número de pessoas nessa liga aí, que é o grande carro-chefe deles, né, para fazer esse marketing.
Com certeza, nas próximas rodadas eles devem abrir, né, mas realmente eles devem estar querendo aqui o maior número possível de pessoas inscritas nessa Liga do Milhão. Colocar mais ligas ali pode acabar confundindo o pessoal. Então, por enquanto, a oportunidade que você tem para jogar o Rei do Pitaco do Brasileirão é entrar na liga de 1,5 milhão. Custa R$15 o valor de entrada e você pode entrar com mais de um time. Boa sorte aí para todo mundo que entrar. Vamos ficar na torcida. Isso aqui me lembra a Mega da Virada, né, não, Bruno? Acho que esse início de campeonato, os fantasies colocam uma premiação bem elevada, assim. O Rei do Pitaco fez a Liga do Milhão, né, ano passado, mas era 1 milhão total em premiação. Esse ano eles aumentaram para 1,5 milhão e 1 milhão é só para o primeiro colocado. Vou até me antecipar um pouquinho aqui, Bruno, mas nesse início de campeonato, eu acho que a galera fica ainda mais animada para entrar com um valor um pouquinho mais alto ali, tendo em vista que muita gente não acompanhou a pré-temporada, digamos assim, né, dos estaduais. Então tem muita gente ali que não tá sabendo o momento dos jogadores e não conhece bem os times. Tem muito jogador novato aí também que tá mandando bem na temporada. Então, pra quem acompanhou e tá chegando preparado pra esse Brasileirão, eu acho que a chance de você levar alguma coisa é maior nesse início de campeonato do que no decorrer do campeonato. Já que no decorrer do campeonato você começa, todo mundo tem uma noção ali da média dos jogadores e tudo mais. Nesse início ainda é bem nebuloso pra maioria das pessoas.
Exatamente, né? Eu gosto de falar que a primeira rodada é uma das melhores pra se apostar também, né? Porque muita gente vem com aquela visão só ali dos times favoritos, né, dos times mais conhecidos, e a gente tem times ali que chegam da Série B com muitos jogadores interessantes, né, esse ano temos ótimos jogos aí desses times que subiram e muitas oportunidades. Lá na Liga do Milhão é um pouco mais complicado, né, porque ela é uma liga ali de tudo ou nada mesmo. Se você apostar certinho aí nessa primeira rodada, né, fizer uma boa gestão de banco, entrar em várias ligas diferentes, eu acho que é uma oportunidade bem interessante de sair na frente aí dos adversários. É, como você falou, tem isso também, né, primeira rodada todo mundo tá bastante empolgado, acho que é aquela rodada que você fica ali 5 meses sem ver o Cartola, quando volta, você volta com empolgação lá em cima, quer entrar em tudo quanto é tipo de liga, mas é bom ter cautela também, né, pra não acabar dando um passo maior que a perna aí logo no começo. Então, uma rodada com muitas oportunidades, mas é interessante já planejar ali seu ano todo, né, não é interessante você gastar demais nesse começo, né, é bom você já dividir ali um valor certinho para todas as rodadas e com isso você ter um ano mais seguro, mais tranquilo.
Boa! A gente vai falar daqui a pouco quanto você deveria gastar nessa primeira rodada, quando a gente for falar de gestão de banco. Então segura aí que daqui a pouco a gente entra nesse assunto, mas agora eu quero falar de estratégia, porque eu sei que tá todo mundo aí animado para saber quais estratégias você tem a compartilhar aqui pro pessoal mandar bem e aprender a ganhar dinheiro com liga de tiro curto, Bruno. Então, cara, diz aí pro pessoal quais estratégias você costuma utilizar em tiro curto e o que você recomenda aí, principalmente para essa primeira rodada.
Bom, vamos lá. A primeira estratégia, né, a mais difundida, todo mundo conhece, já tá careca de saber, é de fechar uma defesa, né? Não é uma coisa que a gente costuma fazer nas ligas tradicionais, né? Nas ligas clássicas, mas em tiro curto isso aí já se tornou regra, né? Naturalmente é a estratégia mais certa, porque ao invés de depender ali de 5 jogadores para garantir um bônus de SG, como é uma liga de tudo ou nada, né? Se o seu time garantir o SG, você tem ali seus 25 pontos, se não, bola para frente, né? Vamos para outro. Então justamente por isso as pessoas têm vários times, em cada um deles ali escala uma defesa completa diferente, buscando ali fechar esse ferrolho, né, e conseguir o bônus de defesa com todos os times da zaga. Então você já sai ali com 25 pontos, mais ali os 2, 3 do técnico, né, mais os scouts que a zaga for fazer. Então só de zaga, uma zaga interessante ali é aquela que faz por volta de uns 35, 40 pontos. Então essa é a mais difundida, mais utilizada. Depois completa o time ali, muitas vezes com dobradinhas, né, que é colocar dois jogadores ali do mesmo time, normalmente um meio atacante, ou então uma dupla de atacantes, para que buscar ali aquele gol e assistência, né, o arco e flecha também, bastante conhecido. Então essa também já é outra estratégia bem, bem manjada aí, que muita gente utiliza. E uma terceira estratégia, né, que eu gosto bastante de usar, de mesclar o time. Por exemplo, se você vai usar uma defesa que ela é mais arriscada, né, você completa seu time ali do meio pra frente com jogadores mais certeiros, jogadores aqueles que têm muita chance de marcar um gol, fazer uma assistência. Ou então, quando você quer arriscar um pouco mais nos jogadores ofensivos, você coloca uma defesa que é um pouco mais segura ali para tentar sempre manter seu time bastante competitivo.
Até entrando nesse primeiro ponto que você comentou de fechar uma defesa, tem algo legal aqui que aí vai mudar a estratégia, né, dependendo se você joga o Rei do Pitaco ou o Cartola Express. O Cartola Express chega com a regra de que você só pode ter no máximo 5 jogadores do mesmo time. Então, se você decide fechar a defesa, você não pode escalar mais ninguém daquele time no seu time, né? E acaba que muitas vezes o time favorito a SG também é o time favorito a marcar gol. Então, Bruno, como é que você enxerga isso no Cartola Express, né? Vale a pena fechar a defesa inteira e não escalar ninguém do setor ofensivo, e aí pega outro time e aí aposta no setor ofensivo, caso o time também seja favorito a marcar gol, e não escala ninguém da defesa? Como é que você tá enxergando isso no Cartola Express?
Essa é uma mudança bem interessante, né? E eles chegaram até a atualizar, porque no começo do ano eles estavam liberando apenas 4 jogadores, né, no Paulistão ali. Você só podia colocar 4 do mesmo time, então você não conseguia nem fechar uma defesa, mas agora pro Cartola eles colocaram esse limite para 5, para quem gosta de fechar a defesa, você consegue novamente fechar a defesa, só que tem essa limitação, né? Você não pode escalar mais ninguém ali do meio para frente. Pouco cedo para falar, né, porque a gente ainda vai ter o ano inteiro de disputa aí, então podem surgir estratégias variadas, mas eu vou preferir seguir nessa linha, né, de fechar uma defesa completa. Lá na frente a gente tentar buscar outros times favoritos, né? Eu acho que a gente vai ter esse ano, por exemplo, mais uma vez, né, Atlético, Palmeiras e Flamengo, times bastante favoritos. Então, em várias rodadas, acho que vai acontecer isso. Você fecha ali uma zaga do Palmeiras e na frente coloca mais jogadores do Atlético. Então, o contrário, fecha uma zaga do Atlético, na frente enche de jogadores de Flamengo e Palmeiras, né? Acho que muita gente vai fazer essa estratégia aí, que eu acho também que é uma das mais interessantes.
Perfeito. E outra dúvida que eu vejo muito o pessoal tendo é quantos times eu devo colocar na minha escalação, né? Eu devo comprar jogadores de quantos times ao todo? Normalmente você foca ali em até 3 times, às vezes você amplia e aí sai escalando um jogador de cada time. Como é que você costuma fazer, Bruno?
É, normalmente eu não gosto de colocar muita limitação assim de time, né? Eu gosto de escalar bem livre, né? Sem pensar tanto em, ah, só vou colocar nesses times aqui. Às vezes, assim, quando você tem mais times para escalar, por exemplo, eu vou escalar 5 times na rodada, você separa uns 2 ali e fala, não, esses aqui eu vou focar nos 3-4 times que são mais seguros ali, e nos outros você aposta um pouco mais. Mas eu não acho que seja tão interessante você ficar colocando regrinha demais nesse sentido, né, de falar assim, ah, só vou escalar jogadores de 2 times aqui, ou então só de 3 times. Acho que isso acaba te travando, né, e na hora de escalar o ideal é que você tenha bastante liberdade ali, para que não, você não fique pensando numa coisa só, né, não trave sua própria criatividade, sua cabeça. Acho que é bom você escalar com a mente bem aberta e não tentar ficar seguindo regrinha demais ali. Mas, obviamente, a gente tem as estratégias que já são mais definidas, mais certas, né? Mas, às vezes, nem tanto assim, né? Você não precisa ficar seguindo tanta regra. Você pode escalar de uma forma mais livre e também buscar as suas próprias estratégias, né? Um mercado que você sempre tem espaço para inovar.
Já que agora você comentou um pouquinho sobre as suas estratégias, queria que você falasse aí da estratégia da primeira rodada. Eu sei que esse milhão já é seu, mas para a gente aumentar essa concorrência aí, queria que você desse algumas dicas aí para o pessoal. Como que o pessoal faz para aumentar a chance de ganhar dinheiro nessa primeira rodada aí? Quais times você está confiante? Eu sei que você vai publicar um conteúdo bem minucioso para essa primeira rodada para todos os sócios caveiras, mas dá um resuminho aí para o pessoal. Qual é o teu feeling para essa rodada e qual é uma estratégia boa para ter nessa primeira?
Bom, nessa primeira, para essas rodadas que tem uma premiação bem maior, né? Por exemplo, a Liga do 1,5 milhão do Pitaco e a Liga dos 300 mil do Express, a dica que eu vou dar é que não se repita durante o ano, mas somente nessas que tem premiação bem maior do que o normal. Se você vai escalar, por exemplo, 15 times, nessa primeira rodada, talvez o ideal seja você escolher as 15 defesas do mesmo time. Por quê? Porque como é uma liga com muita gente participando, praticamente todas as defesas vão ter milhões de times ali com várias pessoas escalando elas. Para você aumentar suas chances, você tem que tentar acertar exatamente a defesa certa. Obviamente, é bastante difícil, mas tem que lembrar que é uma liga tudo ou nada, né? Então, é melhor você dar um tiro completo ali e falar, não, vou todos os times aqui com a zaga desse time, se der certo, deu, se der errado, não deu. Obviamente, durante o ano, não é indicado fazer isso, né? O ideal é você variar bastante as defesas a cada rodada, mas nessas ligas com premiações, assim, estrondosas, eu gosto muito dessa estratégia de, por exemplo, entrar com 30 times a mesma zaga e variar ali só nos jogadores de frente, né? Do que ficar trocando defesa demais, porque de uma forma ou outra você vai ter uma concorrência muito ampla. Se você acertar a defesa, é quase certeiro que você vai ter um time ali entre os premiados, né? Porque você vai ter 30 oportunidades diferentes. Ano passado, por exemplo, aconteceu isso, né? Com o Atlético Goianiense, foi a melhor defesa da primeira rodada, que a gente teve Fernando Miguel pegando pênalti, né? Inclusive, lá na Liga do Milhão, nós conseguimos ter um retorno lá de quase R$1.000, né? Se eu não me engano. Porque a gente foi numa estratégia similar a essa, né? A gente colocou, não foram todas as zagas mesmo, mas a gente colocou ali, se não me engano, umas 15 de uns 3 times, 3, 4 times diferentes. Então, para essa primeira rodada, acho que é interessante isso, né? A gente tem aí muitas opções. Lá no post eu vou destacar algumas, né? Para falar algumas aqui no momento, deixa eu ver. Uma zaga interessante aí para se utilizar nessa é o Bragantino. Acho que é uma aposta muito boa para essa primeira rodada. E o próprio Atlético Goianiense, mais uma vez, né? O time vem um histórico bom aí contra o Flamengo. Então acho que eles estão querendo aprontar aí contra o time carioca. Duas zagas bem interessantes para essa primeira rodada aí como aposta.
Cara, muito boa essa dica que você deu aqui. Eu confesso que eu nunca tinha feito isso, né? E vou começar a adotar essa estratégia porque normalmente eu escolhi ali algumas defesas favoritas. Acaba que varia muito, porque você fecha uma defesa, mas aí suas opções ofensivas mudam. Então no final, mesmo se você acertar alguma defesa, pode ser num time que você variou demais ali no setor ofensivo. Então faz muito sentido você escalar vários times com a mesma defesa e mudar as peças ofensivas, já que o scout de SG tem um peso muito grande na pontuação. É como você falou, 5 pontos ali na zaga com 5 defensores, né? Vale 25 pontos. Só na defesa, só com SG, se o time não sofrer gol. Muito boa. Vamos agora falar sobre controle emocional. Eu acho que a gente fica aqui sonhando em ganhar dinheiro e tudo mais. Eu acho que é muito importante o pessoal entender que tiro curto é uma maratona, né, Bruno? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse controle emocional, que é super importante. E eu acho que todo mundo tem que entrar com a cabeça de que você vai perder dinheiro. Chato você escutar isso, mas é verdade. Você vai perder dinheiro em algum momento. Então você tem que estar muito bem preparado para saber perder dinheiro. Pode vir uma sequência de red, que chama, é o mesmo termo no trading esportivo, que é quando você tem aquela sequência negativa, você perde dinheiro 3-5 rodadas seguidas e você tem que ter ali um controle emocional muito grande para conseguir lidar com essas perdas, porque assim como você tem uma sequência de red, você também vai ter uma sequência de green, sendo que a gente, como ser humano, a gente tende a lamentar muito mais a perda do que a valorizar o ganho. Então pra gente dói muito mais perder R$100 do que a satisfação que a gente tem ao ganhar R$100, assim, é bem menor do que a dor que a gente sente ao perder R$100, mesmo a gente falando do mesmo dinheiro. Toda vez que a gente perde, a gente fica puto. E é preciso ter controle, não querer recuperar tudo de uma vez, porque se você for fazer isso, o buraco pode ser muito maior. Então, Brunão, fala aí um pouquinho sobre controle emocional, algumas experiências aí que você provavelmente já teve, e o que é que o pessoal pode fazer para saber lidar melhor com essas situações.
Controle emocional é um tema bastante delicado, né? né? Acho que um dos mais complexos também, né? Até porque cada pessoa costuma reagir de uma forma, né? Cada um tem aí suas próprias experiências, né? E vai saber lidar com uma situação ruim de uma forma diferente, né? Então, é um tema bem complexo, que eu acho que é um dos principais nesse mercado, né? Não só nesse de liga, estilo curto, mas também em apostas esportivas, né? Outros esportes também que envolvem jogos de habilidade, né? Por exemplo, o pôquer, é uma coisa que você tem que ter bastante, e isso é uma coisa que tem que ser treinado também, né? Como você falou muito bem, no tiro curto você vai perder muito mais que você vai ganhar. Não tô falando em quantias, mas sim em volume, né? Por exemplo, a gente tava falando de premiações, né? E dá pra gente ver que as premiações das ligas de tiro curto são altíssimas. Então, isso faz com que uma vitória tenha que valer ali, às vezes, até pro seu ano inteiro, né? Por exemplo, uma rodada, se você conseguir ganhar um catimba, isso aí vale, sei lá, 5 anos de entradas em liga de tiro curto. Então, você tem que estar preparado para isso. Você tem que saber também que, como você tem muita gente competindo com você, não é toda hora que você vai ganhar. Mas essas vitórias, elas têm que valer por todo aquele tempo que você está ali perdendo, né? Vou citar alguns exemplos, por exemplo, no ano passado. No ano passado, eu tive 4 grandes vitórias no ano, no tiro curto. Eu tive ali alguns períodos de 6 a 10 rodadas sem ganhar, né? E na cabeça você vai ficando, putz, perdendo aqui, tô perdendo. Isso vai martelando na sua cabeça, mas aí que entra a importância de você traçar uma estratégia pro ano todo e não sair daquilo, né? Tudo bem, você pode fazer pequenos ajustes, mas você tem que sempre pensar a longo prazo. Não adianta nada você entrar ali 5 rodadas, você perdeu todas, você falar, ah, não quero mais, não quero saber, cansei. Não, você tem que traçar uma estratégia pro ano inteiro, para as 38 rodadas, e ir se mantendo firme, mesmo com várias sequências, né? Várias rodadas sem ganhar, porque uma hora, se você estiver aplicando as estratégias de forma correta, o resultado vai vir, isso é natural. Isso é um trabalho, como eu falei, cada pessoa sabe como se controlar melhor, né? Mas é um trabalho mental ali que tem que ser feito e refeito toda rodada, né? Você tem que estar sempre pensando no longo prazo e não numa rodada só. É, uma rodada não significa praticamente nada, né? Então, eu acho interessante isso, né? Porque apesar de ser uma liga de uma rodada só, né? Uma rodada não vai interferir no seu resultado final. Você tem que pensar como um todo e não como uma coisa que vai ser ali só naquela rodada. Sempre pensando no ano inteiro e no conjunto da obra, né?
Perfeito. E eu acho que para você ter controle emocional, a estratégia anda muito em conjunto, né? Você tem que ter estratégia. Sempre que você for entrar em liga de tiro curto, você tem que seguir a sua estratégia. Não é porque você tá perdendo que a sua estratégia tá errada. Às vezes as coisas realmente não acontecem da forma que tava mais provável para acontecer, né? Sempre tem a zebra no futebol. Às vezes você vai apostar no time certo, na posição certa e vai errar o jogador. Não é muito comum isso no mercado de fantasy, que você escala o atacante A, que imita o atacante B do mesmo time. Como você falou, eu acho que isso é muito legal, você falar que uma vitória no tiro curto, ela recompensa várias derrotas. Então, a gente tem que estar preparado para perder em várias rodadas, sabendo que, seguindo a estratégia, adaptando quando for necessário, vai chegar um momento ali que você pode conseguir uma premiação bem bacana, que vai recompensar todas as perdas que você teve ao longo do ano. E aí, como a gente está falando de perda, eu acho que faz muito sentido agora a gente falar de gestão de banca, porque eu acho que a primeira coisa que todo mundo tem que fazer, né, e ter isso como regra, a gente não vai falar aqui quanto dinheiro você deve colocar, né? A quantidade de dinheiro varia para cada pessoa, mas você tem que colocar um dinheiro, para você não vai fazer diferença se você perder todo aquele dinheiro. Eu acho que é esse pensamento que a pessoa tem que ter ao entrar em liga de tiro curto. Separar um dinheiro ali que, se perder, a vida continua e aquilo não vai ter um impacto ali no seu dia a dia, né, Bruno?
Exatamente. Não só aqui, né, mas na maioria dos investimentos, né, a gente tem que sempre separar esse dinheiro e não esquecer dele, né, mas não seja uma coisa que vai te complicar ali no dia a dia. Tem que ser se levar também com certa leveza, né, como é um jogo, né? No fim das contas é um jogo, tem essa parte do dinheiro por trás, mas no final das contas você tem também que se divertir, então tem que ser uma coisa leve, né? Não pode ser algo que vai acabar prejudicando seu dia a dia, né? Nada de pegar dinheiro que você vai utilizar em outras coisas ali para colocar nisso. Tem que ser uma quantia, como você falou, que você possa se desprender dela, né? E também você pegar essa quantia e dividir ela durante um período bem grande, né? Eu recomendo aí ou o ano inteiro mesmo, ou então um turno, né, inteiro. Acho que são dois períodos interessantes, né? Pegar essa quantia que você está disposto a gastar, dividir ela por 19 ou 38 rodadas, e aí para definir ali o valor que você vai utilizar a cada rodada, porque fazendo isso é aquilo que eu te falei, você conseguindo jogar um range maior de rodadas, né, um número maior de rodadas, e uma dessas rodadas invariavelmente você vai conseguir ter ali o seu retorno. E aí não desanimar após os primeiros percalços, né, porque vão aparecer. Isso eu detalho bem lá no post do guia do tiro curto, né? Tem gente que às vezes entra muito animado e tal, aí na primeira rodada acaba perdendo ali o SG, já desanima, né? Não, você tem que manter. Você mantendo a estratégia, uma hora essa vitória vai vir. Mas é isso que você falou muito bem, acho que é sempre interessante separar esse valor, deixar ele esquecido ali na sua conta ali do Fantasy Games, seja do Pitaco ou do Express, e fazer muito bem essa divisão de valor por rodada, para que você não gaste tudo numa rodada só também, né? E também não cair naquela armadilha de, ah, eu ganhei aqui uma rodada, vou pegar esse valor todo e já torrar nas próximas, né? Se você ganhou o valor, segura ele, coloca em outro lugar e continua mantendo ali nessa estratégia. Depois, se quiser fazer pequenos ajustes, né, aumentar o valor aos poucos, também é interessante. É interessante não se deslumbrar, né, e também não se abalar com as derrotas aí. Sempre ter esse pensamento de longo prazo.
Perfeito. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para quem está começando, de realizar o lucro. Ganhou dinheiro, tira o lucro, bota lá no seu banco, faz alguma outra coisa com aquele dinheiro e mantém a sua banca a quantia que tem que ser. Mesmo forma, você pode ganhar rápido, você pode perder ainda mais rápido, né? Então, no início, realiza lucro e quando você tiver mais experiente, você aumenta o valor da sua banca se você achar que faz sentido. Eu gosto de pensar em termos percentuais, Bruno. O valor da banca, né? Quanto de dinheiro você vai dedicar no ano para investir em tiro curto, isso vai variar para cada pessoa. Mas eu acho que o valor que você vai apostar na rodada, eu acho que isso a gente pode pegar em percentual. Então você falou de dividir por 38, isso dá 2,6%, né? Se a gente dividir 100% por 38, então daria para aproximar aqui 2,5% por rodada. Então vamos pegar um exemplo prático aqui, só para ficar para o pessoal entender bem. Digamos que você decida ter uma banca de R$1.000. Isso significa que esse é o seu dinheiro que você vai ter durante toda a temporada para investir em tiro curto. Desses R$1.000, se você dividir por 38, você vai ter por rodada ali R$25 para investir. Você investir R$25 por rodada e perder em todas as rodadas, ao final você vai ter R$0, você vai ter perdido os R$1.000 que você colocou. Minha recomendação, principalmente para quem está começando, começa com 2,5% por rodada. Nesse exemplo prático aqui de R$1.000, você vai ter R$25 para investir e aí você pode entrar com a quantidade de times que te permitam, a depender do valor de entrada da liga que você for competir, né? Para essa liga do milhão, você entraria ali com 2 times aproximadamente, você subiria um pouquinho para 5%. Agora, o que eu ia falar, Brunão, é que nesse início de campeonato, eu até acho que vale você aumentar um pouco esse percentual. E aí entra, eu acho que uma estratégia que faz muito sentido, que você falou também, é dividir pela quantidade de rodadas no turno. Uma coisa que vale relembrar aqui, né? Você não é obrigado a jogar toda a rodada. Isso não vai te impactar. É diferente do Cartola, que se você perder uma rodada, pô, você perde o ano, porque a liga vale 38 rodadas. Então, se você decidir jogar tiro curto a cada 2 rodadas, seu valor de investimento por rodada já pode ser 5% do valor da sua banca. Então, você vai ter entradas maiores ali. Então, eu acho que é muito importante a galera ficar pensando em percentual. Em quantas rodadas você vai investir, segue aquele percentual. E nesse início de temporada, pelas premiações serem bem atrativas, eu acho que vale aumentar ali um pouquinho o percentual de entrada nessa primeira rodada, se você estiver conhecendo bem os times, porque você vai ter uma vantagem competitiva muito grande nesse início, como a gente já falou, tendo em vista que muita gente tá meio perdida aí, não conhece bem os jogadores.
É, exatamente. Acho que esse número que você falou é bem interessante, né? Também é um número que fica bem presente no mundo das apostas esportivas, né? Acho que 2,5 ali é quase um consenso, né, entre muitos apostadores. Um stake boa. Eu acho que aqui também se encaixa bem. 2,5%, ou então, para quem ousado, para quem está mais confiante, acho que o 5% ele é legal. E também para quem tem banca menor, né? Às vezes você tem uma banca bem pequena, né? Então 2,5 acaba sendo um valor muito irrisório. Então, nesses casos é até interessante você aumentar ali para 5, né? Sabendo dos riscos, obviamente, vai ser um pouco mais ousado, você pode acabar perdendo mais rápido também, mas você pode ter lucros maiores. Para quem tem essas bancas menores também, eu recomendo jogar muito as ligas de dobronada, né, que é uma oportunidade ali de você ir aumentando sua banca aos pouquinhos, né, uma oportunidade bem interessante. Você destina um valor um pouquinho maior para as dobronadas e um pouquinho menor para as ligas maiores, né, para quem sabe ali, se você conseguir acertar uma também, você consegue aumentar sua banca aí vertiginosamente. Né. Perfeito também é você não ter vergonha de começar pequeno, né. Eu, por exemplo, comecei a jogar no Rei do Pitaco com R$50. Primeira rodada eu entrei lá em uma dobronada e umas outras 2 menores. Aí fui ajustando, né? Cada rodada que ia ganhando ou perdendo, fui ajustando até conseguir chegar num valor interessante. Esse valor foi aumentando, né? Eu cheguei no ano, já estava gastando ali em torno de R$400 por rodada no final do ano. Então acho que sem vergonha de começar pequeno, né? Aos poucos você consegue ir construindo e aumentando sua banca, mas sempre respeitando seus limites e também a sua saúde financeira, né? Nunca querendo ultrapassar um valor que você não pode.
Paciência cabe muito bem aqui nesse mercado de tiro curto, porque é um mercado que está começando agora no Brasil. Então vão ter vários e vários anos. Então vai ter muito tempo ainda ao longo da sua vida para você fazer entradas, vão ter muitas rodadas. Então eu acho que o mais importante nesse início não é entrar já querendo ganhar dinheiro para amanhã, é entrar para ir se especializando e testando diferentes estratégias e se acostumando ali com as regras de cada liga, que é o longo prazo você vai poder aumentar o valor dessa banca. Eu, quando comecei no trading esportivo, o meu objetivo era testar diferentes estratégias. Então eu fazia apostas de R$1. Eu não estava ali atrás do ganho financeiro, eu estava ali atrás de aprimorar a minha estratégia para que, quando eu ficasse confortável de que algo funciona, eu sou bom nesse tipo de mercado, aí sim eu poderia aumentar minha banca como hoje eu já fiz. Eu acho que o tiro curto é exatamente igual. Você pode começar com a banca pequena, vai aprimorando, vai testando, pode ter uma rodada que você fique mais confiante ali, que você vai apostar um pouquinho mais, mas o importante é você respeitar. E como você falou, Bruno, eu acho que você teve algum momento aqui no podcast, você falou uma frase aqui que eu gravei, que é você fazer o planejamento do ano todo, né, antes de começar a primeira rodada. Então já planeja o ano inteiro, já planeja quanto dinheiro você vai ficar disponível, já faz a divisão da sua banca aí, se você vai jogar toda a rodada, se não vai, porque isso vai facilitar e vai fazer com que você consiga jogar até o final, né, do campeonato, não perca seu dinheiro rápido e principalmente aumente as suas chances de ganhar em alguma rodada do campeonato, né?
Você falou muito bem, né? A palavra-chave aqui nesse caso é paciência. Vai ter esse mercado para sempre, por muitos, muitos e muitos anos, então você não precisa querer ganhar milhões e milhões de reais nesse ano. Se você terminar seu ano ali com, sei lá, 5% de lucro, já é uma vantagem, 10% de lucro já tá perfeito. Se você terminar no zero também, tá ótimo. Se tiver um prejuizinho ali também, sem problemas, né? Você pensando sempre à frente. Se você terminar um ano e conseguir avançar suas estratégias, conseguir aprimorar seus métodos de jogo, já foi um ano interessante, né? Não adianta você querer ficar pensando também só no dinheiro, né? Querer realizar esses ganhos rápidos, que você vai acabar se dando mal, né? E tomar muito cuidado também com esse mercado, né? Que tem muitas ofertas aí de ganhos milagrosos e miraculosos, então tem que tomar muito cuidado de quem você absorve essas informações. E outra coisa que eu acho que você reforçou bem, né? É de cada pessoa conseguir encontrar ali as suas estratégias, seus métodos, né? Às vezes a gente tá aqui falando, tô falando dos meus métodos, minhas estratégias, mas isso funciona bem pra mim, pro meu estilo de apostador, né? Pra outra pessoa pode ser que ela consiga encontrar ali outros jeitos, outros métodos que se encaixem melhor, que ela consiga utilizar isso melhor, né? Então também reforço aqui com isso a importância de fazer, utilizar ali planilhas, né? Ir registrando todos esses gastos, todas as suas entradas, para que chegue no final do ano você consiga analisar todo o seu desempenho no ano passado e perceber, ó, aqui eu errei, aqui eu posso mudar, aqui eu posso alterar isso, né? Sempre buscando essa evolução pessoal.
Boa, Brunão. Cara, foi uma aula aqui que você deu pra galera. Eu também aprendi muita coisa te escutando falar aqui ao longo do podcast. Achei muito legal a tua participação aqui. Queria reforçar pro pessoal que tá escutando que a gente tem o nosso plano de sócios lá no cartolafcmix.com, no qual o Bruno vai passar dicas de tiro curto, tanto pra Rei do Pitaco como pra Cartola Express. E vai ser um conteúdo, assim, muito rico para que você tenha análises ali boas para se embasar durante a rodada e escolher os melhores jogadores. Então, se você ainda não assinou o plano de sócios, temos 7 dias de garantia, você pode testar todas as dicas até o final da primeira rodada. Se você quiser cancelar após a primeira rodada, mesmo tendo acesso a todas as dicas, a gente vai devolver 100% do seu dinheiro. Então, você não tem nada a perder, pelo contrário, você só tem a ganhar. A gente vai produzir muito conteúdo bacana de tiro curto ao longo da temporada e a gente te convida a ir acompanhar lá, porque a gente tem certeza que isso vai fazer a diferença ao final do campeonato para você. Brunão, quero finalizar aqui dizendo que eu testei o Cartola Express no final do campeonato, né? Eles abriram para teste para algumas pessoas e eu ganhei R$100. Então, eu não vou nem aqui dizer que eu vou ganhar 1 milhão no Rei do Pitaco. Eu espero que eu ganhe 100 mil do Cartola Express. Eu já vou estar muito feliz aqui. Então, boa sorte pra você pra ganhar 1 milhão. Boa sorte pra mim pra ganhar 100 mil. Boa sorte pra todo mundo que tá nos escutando. Quero que você dê seu recado final aí pro pessoal.
Primeiro, muito obrigado aí, Felipe. O papo foi muito bom, né? Rendeu bastante. A gente conseguiu falar de muita coisa que é muita dúvida pra muita gente. Espero que tenha esclarecido aí muitas dúvidas que o pessoal tinha. Falar que tô bem empolgado também pro ano, né? Acho que vai ser um ano muito bom aí pro Mix, né? essa parte de tiro curto. O ano passado eu consegui ele aprimorar bastante meu jogo, como eu falei mais cedo. Acho que isso é o ideal, né? Mesmo que você não tenha um ano tão bom em resultados, se você sair do final dele aprimorando seus métodos e resultados, já é um ano bem interessante. E que no próximo ano você consiga voltar, né, e aplicar essas estratégias novas e aí sim buscar ganhos maiores. Então valeu demais pelo papo, né? Vamos ver se a gente faz então essa dobradinha, né? 1 milhão no Pitaco, mais 100 mil no Express, acho que é uma quantia boa, né? Então valeu demais, obrigado a quem acompanhou o programa todo também, e um ótimo ano aí, uma ótima temporada no Cartola, no Pitaco e no Express pra todo mundo.
Boa, vamos lá, Brunão, um abraço pra você, um abraço galera, a gente se encontra lá no Mix, e de preferência nas dicas de tiro curto que o Brunão vai escrever, então entra lá e confira, que você não vai se arrepender. Um abraço e até a próxima.
90 minutos de emoção e alegria, esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora e tudo
fica lá fora,
inferno
fica lá.